chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
Seja bem-vindo a mais um Porta Aberta. Com você, Mariângela Jaguraba. O Rio Grande do Sul, 2 meses após as enchentes. Vamos esperançar o nosso povo, exorta o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre. Vamos ouvir a reportagem de Andressa Collet.
Bom, agora se está num processo de limpeza. Andando pelas ruas das cidades, dos bairros, se vê montanhas de lixo, né? Praticamente as famílias tiveram que tirar tudo de dentro de casa, ficaram as paredes. Em algumas residências, até mesmo as paredes desabaram, né? E com isso podemos imaginar o que significa a quantidade de lixo que temos na rua. O poder público está tendo muita dificuldade para tirar essa sujeira toda, né? Temos o problema das doenças que estão surgindo, né? São várias.
O testemunho é de Dom Jaime Spengler, presidente do CELAN e da CNBB, que esteve em Roma na semana passada para a Assembleia Plenária da Pontifícia Comissão para a América Latina. Em entrevista a Silvonei Protz, o arcebispo de Porto Alegre procurou descrever a triste realidade vivida na capital gaúcha há 2 meses da maior catástrofe natural da história do Rio Grande do Sul. As enchentes afetaram mais de 2 milhões de pessoas e causaram 179 mortes, segundo o último boletim da Defesa Civil publicado nesta segunda-feira, como recorda o prelado.
A situação é muito delicada. Nós temos cidades completamente destruídas, né? Na região metropolitana de Porto Alegre, o desastre foi enorme. Tivemos cidades, tivemos bairros totalmente destruídos. Na arquidiocese tivemos 16 paróquias, igrejas matriz, com suas comunidades que ficaram submersas. Não temos noção exata das perdas, mas mais do que nós perdemos, a população perdeu. Temos uma multidão de famílias, de pessoas que perderam realmente tudo. Muita gente saiu de casa de madrugada, quando as águas subiram de uma forma muito rápida, de pijama. Então não tiveram tempo de retirar nada.
Em meio à tragédia climática vivida pelos gaúchos, a esperança e a fé encontram espaço em manifestações de solidariedade e proximidade, como aquela que veio do Papa Francisco. Em 5 de maio, ao final do Redinatelli, o pontífice assegurou orações pelos afetados com as inundações, pedindo ao Senhor de acolher os mortos e confortar os familiares e quem teve que abandonar as suas casas. 4 dias depois, a ajuda concreta do Papa, através da Esmolaria Apostólica, cerca de 100 mil euros foram enviados à Nunciatura do Brasil para destinar aos atingidos pelas enchentes. E em 11 de maio, veio o telefonema do Papa ao próprio Dom Jaime Spengler, em mais uma manifestação de solidariedade em favor de todos que estão sofrendo a catástrofe, disse Francisco, ao acrescentar: "Estou próximo e rezo por vocês." Segundo a definição do arcebispo de Porto Alegre, essa é uma forma de esperançar o povo.
Eu creio que nesse momento histórico que vivemos, social, político, econômico e também eclesial, uma das grandes missões da Igreja neste momento na América Latina, que vem ao encontro da proposta do ano jubilar, é esperançar o nosso povo. O nosso povo necessita ser alimentado, sim, na fé, mas também na esperança. E por que cito estas duas virtudes? Porque a caridade é uma característica do cotidiano do nosso povo. Nosso povo sabe ser solidário, nosso povo é bom, nosso povo é generoso, experimentamos isso agora no Brasil, depois das enchentes que sofremos no Sul, é um movimento de solidariedade como nunca se viu na história do Brasil. Mas isso é característica do povo latino-americano.
Um dos exemplos vem de uma pequena comunidade ao norte do Rio Grande do Sul que não foi afetada drasticamente com as enchentes. No final de maio, há um mês das enchentes, durante a celebração de Corpus Christi, a paróquia de Nossa Senhora do Rosário, do município de Barão de Cotegipe, foi motivada a fazer doações às vítimas das enchentes. O padre Paulo Bernardi conta que o tradicional tapete feito de serragem e areia, desta vez, foi produzido com roupas de cama, toalhas, travesseiros e alimentos não perecíveis. Os fiéis, ao longo da caminhada, rezavam o terço e a cada Ave Maria lembravam de 5 cidades afetadas pelas chuvas. Já as doações que formaram o tapete solidário, por indicação da Caritas Diocesana, foram destinadas à população da cidade de Pelotas.
Se você aquecer o teu coração e fizer uma doação, com certeza nós vamos aquecer o povo do Estado. E vamos criar ânimo, assim, para este povo, para que eles possam reconstruir em tudo o que perderam. A nossa gratidão a Deus por tantas empresas e tantas pessoas que estão fazendo inúmeras doações. Não podemos parar de doar, porque os problemas em algumas regiões estão iniciando apenas agora.
Assim, reforça o padre Paulo Bernardi, já que o inverno chegou com força na região sul do Brasil e o frio tomou conta do Rio Grande do Sul, com mínimas que nesta segunda-feira chegaram a menos 2,7 graus Celsius em Vacaria, por exemplo. Com essa onda gelada, as doações ajudam tanto as famílias que perderam tudo com as enchentes, como os moradores em situação de rua que procuram os abrigos públicos. Um movimento de solidariedade local, mas que vem se estendendo pelo país inteiro e sem olhar fronteiras. Além do Papa, mobilizações em diversos países são registradas em prol das vítimas do Rio Grande do Sul. 2 contêineres com roupas de inverno arrecadadas na Itália partem do porto de Livorno ao Brasil no próximo sábado, num mutirão de ações concretas, como confirma Dom Jaime.
Solidariedade se faz com o coração e com as mãos. E realmente nós podemos ver isto de uma forma muito concreta. Eu nunca tinha presenciado, testemunhado, visto, tido notícia de um movimento de solidariedade tão grande como assisti neste último mês de junho no Brasil. Praticamente todas as dioceses se envolveram, mas não só. Também outras entidades da sociedade civil, pessoas anônimas, enfim. Foi realmente um mutirão de solidariedade. E é isso que nos dá, eu diria assim, dignidade e mostra a honradez do nosso povo.
2 meses após a catástrofe, entre movimentos de limpeza e de solidariedade, de alimentar a fé e esperançar o povo, o arcebispo de Porto Alegre compartilha a grande preocupação do futuro do Rio Grande do Sul.
Nesse momento, até agora, tivemos esta grande onda de solidariedade, mas a grande questão é, e daqui um mês, 2 meses? Temos um número grande de microempresas, pequenos empresários, pequenas indústrias que perderam tudo, e nós sabemos que quem mais proporciona lugares de trabalho são os pequenos empresários, as microempresas, o pequeno comércio. E esse trabalho de reconstrução não será fácil. Aliás, não se trata de reconstrução. Eu não gosto desse termo, porque o Rio Grande do Sul precisará ser construído de forma diferente. Não reconstruir simplesmente. Não podemos voltar àquilo que tínhamos antes, né? Então, esta é uma situação que preocupa. É verdade que o poder federal está prometendo uma ajuda financeira para o Estado muito grande, mas não sabemos se chega, quando chega e como chega. Também o governo do Estado faz promessas, as cidades, os municípios. Nós conhecemos a realidade dos nossos municípios brasileiros. Não tem grandes condições. Então, realmente é uma questão que fica no ar. E o amanhã?
Thank you.
Festas juninas no Brasil e em Cabo Verde. Com a solenidade de São Pedro e São Paulo, em 29 de junho, encerra-se o ciclo das festas juninas. Estas festas, em que o aspecto religioso e o profano se entrelaçam, são muito sentidas em países como Brasil e Cabo Verde, onde se tornaram elementos da identidade nacional, merecendo ser preservadas e projetadas no futuro. A diretora do Instituto Guimarães Rosa, na cidade de Praia, em Cabo Verde, Marilene Pereira, considera que é preciso sensibilizar os jovens para a importância dessas tradições e entusiasmá-los a participar. Algumas atividades do Instituto que ela dirige já vão neste sentido. Algumas tradições das festas juninas, muito sentidas no Brasil, estão chegando também a Cabo Verde, onde Marilene nota, com prazer, alguma participação de jovens. Natural de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Marilene Pereira recorda, na entrevista a Dulce Araújo, das festas juninas como as mais belas da sua vida. Eram bem organizadas e pacíficas, por isso os pais autorizavam facilmente a participação nas quadrilhas da festa, ricas de música, dança e alimentos à base de milho, produto agrícola da época. Ela sublinha na entrevista ainda os aspectos políticos e econômicos da festa, sem esquecer os valores cristãos que representa.
Doutora Marilene Pereira, muito obrigada por estar de novo conosco na Rádio Vaticano. Recordo aos nossos ouvintes que é uma escritora de literatura infantil de modo particular, foi professora e atualmente é diretora do Instituto Guimarães Rosa na cidade da Praia, em Cabo Verde, que é, digamos assim, o centro cultural do Brasil, espalhado pelo mundo e, neste caso, na cidade da Praia. Portanto, o mês de junho é o mês das festas juninas, Santo Antão, São João, São Pedro e São Paulo. Festas muito sentidas em Cabo Verde e também no Brasil. Dizem-me que até é mais forte no Brasil. Portanto, como brasileira, queria-lhe perguntar que recordações, antes mais, que recordações tem a nível pessoal destas festas no Brasil, na sua região, enfim, onde viveu enquanto brasileira?
São as melhores da minha vida. Para mim, as grandes festas populares do Brasil são as festas juninas. E eu lembro que o meu bairro era perto da comunidade de Santo Antônio. Então, durante uma semana, havia muitas festas, havia o orfanato de Santo Antônio, que era também uma escola, e as freiras organizavam ali no entorno, no espaço de estacionamento do orfanato, que ainda é uma instituição importante no meu bairro, uma instituição educativa, organizavam barraquinhas das festas. Elas existem até hoje. Eu lembro que na minha adolescência, a gente saía a pé. Era a festa que os pais permitiam ir, porque era organizada, não tinha violência, tinha fogueira, tinha decoração, que é muito particular, e tinha comida tradicional, porque as festas juninas vêm do Nordeste brasileiro, onde elas são mais fortes. E junho é o mês da colheita do milho no Nordeste. Então, grande parte dos pratos tradicionais da festa junina são com base no milho. Então, assim, eu acho que é mais importante do que o carnaval. O carnaval são 3 dias e é uma festa que é boa por um lado, mas há casos de violência, sobretudo nas grandes cidades. As festas juninas são sempre pacíficas, são sempre boas, positivas.
Como é que explica o facto de essas festas terem assumido um caráter tão forte do ponto de vista popular? Portanto, é qualquer coisa que vem da religiosidade católica, portanto, esses santos são santos fundamentais na história do catolicismo, mas depois assumiram essa grande importância do ponto de vista cultural popular. Como é que se explica isso?
Olha, a origem é mesmo católica. Eu acho que terá vindo de Portugal, porque eu vejo as festas de Santo Antônio em Lisboa, que tem algo das nossas festas juninas. Nós não temos desfiles, nós temos danças. Há grupos de danças. O que eu acho, Dulce, é que foi transformando de caráter religioso para caráter cultural e econômico, e também político. O que se diz no Brasil, que no Nordeste, político que não vá à festa junina corre risco de não ser eleito. Então, há políticos que vão de cidade em cidade festejando, porque não é só o dia do santo. Todo mês, uma cidade do Nordeste faz festa. Então, os políticos tem que caminhar nessas festas para serem vistos, para não terem problemas com o eleitor. E é econômico muito forte, porque normalmente, no caso do Nordeste, tem muito imigrante no Sul. Eles vão de férias, porque as crianças já estão de férias, eles vão de férias para as festas juninas, pagar promessa, encontrar com a família. Então, há cidades que mais que triplicam a população na altura da festa junina. Então, assim, é a mistura do sagrado e do profano. O dia do santo é um dia especial, mas aquela semana é toda de festa. Então, assim, é muito forte mesmo. Inclusive, tendo em conta a nossa experiência, nós procuramos trazer a festa junina para Cabo Verde. Desde que o Instituto abriu, primeiro como centro cultural, e agora, nós realizamos todo ano, menos na Covid, uma festa junina na principal praça da cidade da Praia. Desde o ano passado, essa festa foi assumida em parceria conosco com o Grupo Shalom, que é um grupo que dá apoio à Igreja Católica aqui.
Falou em danças no caso do Brasil, mas eu sei que em Cabo Verde sobressai muito o tambor nestas festas. Acontece o mesmo no Brasil?
Não, no Brasil não é o tambor, é o forró. É uma música que é uma dança, que é o forró, que tem um pouco a ver com o funaná. A base é quase a mesma. E não há desfiles, como aqui, procissões. Há grupos de dança. Por exemplo, o meu estado, que não é estado nordestino, Minas Gerais, a capital, tem 80 grupos de quadrilha que vão disputar todo ano o melhor grupo de quadrilha da cidade. Isso tem no Rio de Janeiro, isso tem em São Paulo. Onde há imigrantes nordestinos, essa tradição ganhou também um destaque no calendário cultural.
Marilene Pereira, como pessoa à frente dessa instituição importante de cultura, portanto o Instituto Guimarães Rosa, mas também como escritora de livros infanto-juvenis, portanto uma pessoa muito sensível e atenta às crianças e aos jovens, para além dessa manifestação que já referiu atrás, que vocês fazem ali também na cidade da Praia, eu já tinha ouvido falar que os jovens de hoje não se interessam muito por estas manifestações juninas, com todas as suas particularidades, sobretudo ali em Cabo Verde. O que é que aconselha esses jovens em relação a estas festas?
Olha, assim, as coisas têm mudado. Eu vejo, vi desfiles juninos em Santo Antão, a maioria com jovens. As procissões são mais gente adulta, mas Santo Antão já há desfiles com jovens. E este ano, no bairro de Achada Santo Antônio, na cidade da Praia, eles têm há alguns anos uma festa muito forte que mistura Tabanca e Santo Antônio. Este ano, pela primeira vez, eu vi, fiquei muito feliz, danças de festas juninas com as senhoras da terceira idade, que fazem parte de um grupo da igreja, e também com crianças, todas meninas. Ainda não vi rapazes. No Brasil, é uma atividade que une homem e mulher, e há puxadores de quadrilha e tudo. É uma tradição que veio, que é do campo e que veio para a cidade. Então, Cabo Verde já começa a acontecer. É preciso fazer as pessoas se encantarem, porque é uma festa bonita, tem comida tradicional. Quem não gosta de beleza e de boa comida? O jovem também gosta. Então, é preciso que as pessoas vão fazendo para poder encantar. Eu mesmo, este ano, com pouco que vi em frente à capela do bairro da Chá de Santo Antônio do Brasil, eu me encantei. Eles organizaram tipo um arraial na frente da igreja, com casitas, com decorações. Então é isso que nós fazemos no Brasil. Então já estão trazendo esse tipo de tradição para aqui também, porque eu sei que o São João no passado, em todo Cabo Verde, foi muito forte. Então as pessoas, por exemplo, o São João em São Vicente, é elemento de atração turística, em Santo Antão também. Pode ser elemento de atração turística, com a Tabanca, com o Colar São João.
E é uma forma de envolver os jovens também de forma pacífica, não é? Porque, como dizia, contrariamente ao Carnaval, pode acontecer que haja alguma violência. Essa é uma festa completamente pacífica e alegre e que envolve, enfim, de uma outra forma.
Eu acho que as pessoas pensam, vão com cuidado, porque tem um santo por trás, né? Então, assim, todo mundo, mesmo dizendo que é ateu, tem lá os valores do catolicismo na sua cabeça.
Exatamente. Marilene Pereira, muito obrigada por esta partilha conosco e esperamos voltar a tê-la proximamente nas nossas emissões.
Ok, obrigada, Dulce. A fogueira está queimando em homenagem a São
João. Ana Bantu, Ana Bantu, Ana Rie, vamos dançar. A centralidade do domingo. O domingo constitui o núcleo elementar do ano litúrgico. O surgimento do domingo, dia do Senhor, está diretamente relacionado ao evento pascal de Cristo desde o início da Igreja. Vamos ouvir a reportagem de Jackson Erpen.
O domingo recorda, no ritmo semanal do tempo, o dia da ressurreição de Cristo, escreveu São João Paulo II na carta apostólica Dies Domini. É a Páscoa da semana na qual se celebra a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, cumprimento nele da primeira criação e o início da nova criação. É o dia da evocação adorante e grata do primeiro dia do mundo e, ao mesmo tempo, da pré-figuração vivida na esperança do último dia, quando Cristo vier na glória e renovar todas as coisas. Aleluia, aleluia. Já Bento XVI, no Regina Celi, de 15 de abril de 2012, explicava que aquele dia, chamado depois de domingo, dia do Senhor, é o dia da Assembleia, da comunidade cristã que se reúne para seu culto próprio, isto é, a Eucaristia. Culto novo e diferente daquele judaico do sábado. De fato, enfatizou, a celebração do dia do Senhor é uma prova muito forte da ressurreição de Cristo, porque somente um acontecimento extraordinário e envolvente poderia levar os primeiros cristãos a iniciar um culto diferente em relação ao do sábado hebraico. A centralidade do domingo, Dies Domini, é o tema da reflexão do padre Gerson Schmidt. Vamos ouvir.
A Constituição Sacrosanto Concilium, que fala sobre a Sagrada Liturgia, aponta sobre as celebrações nos mais variados tempos litúrgicos e, sobretudo, que o mistério pascal seja acentuado na liturgia cristã, valorizando o domingo como dia consagrado ao Senhor de escuta da palavra e participação da Eucaristia. O Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concílio número 106, fiel à tradição cristã e apostólica, afirma que o domingo, dia do Senhor, é o fundamento do ano litúrgico, pois nele a Igreja celebra o mistério central de nossa fé, na Páscoa semanal, que devido à tradição apostólica, se celebra a cada oitavo dia. O Concílio, dentro das preocupações da reforma da liturgia, propõe uma revalorização do domingo. O domingo constitui o núcleo elementar do ano litúrgico. O surgimento do domingo, Dies Domini, dia do Senhor, está diretamente relacionado ao evento pascal de Cristo desde o início da Igreja. Como escreve o frade José Ariovaldo da Silva, doutor em teologia, pelo Pontifício Santo Anselmo. O primeiro dia da semana se tornou para os cristãos um dia memorável, inesquecível, por causa da impressionante novidade da ressurreição. O domingo é justamente o primeiro dia da semana, dia da ressurreição do Senhor, que nos lembra o primeiro dia da criação, no qual Deus criou a luz, conforme Gênesis. Aqui o Cristo ressuscitado aparece então como a verdadeira luz dos homens e das nações. Todo o Novo Testamento está impregnado desta verdade substancial quando enfatiza a ressurreição no primeiro dia da semana. Como o tríduo pascal da morte e ressurreição do Senhor derrama para todo o ano litúrgico a eficácia redentora de Cristo, assim também igualmente o domingo derrama para toda a semana a mesma vitalidade do Cristo ressuscitado. O domingo é, na tradição da Igreja, na prática cristã e na liturgia, o dia que o Senhor fez para nós, conforme o Salmo 117, dia, pois, da jubilosa alegria pascal. São João Paulo II, em 1998, antes do terceiro milênio, na sua carta apostólica Dies Domini, afirma desta maneira: a sua importância fundamental, reconhecida continuamente ao longo de 2000 anos de história, foi reafirmada vigorosamente pelo Concílio Vaticano II. Por tradição apostólica que nasceu do próprio dia da ressurreição de Cristo, a Igreja celebra o mistério pascal todos os 8 dias, no dia que bem se denomina do Senhor ou domingo. Paulo VI ressaltou novamente a sua importância quando aprovou o novo calendário geral romano e as normas universais que regulam o ordenamento do ano litúrgico. A iminência do terceiro milênio, ao solicitar os crentes a refletirem a luz de Cristo sobre o caminho da história, convida-os também a redescobrir com maior ímpeto o sentido do domingo, o seu mistério, o valor de sua celebração e o seu significado para a existência cristã e humana. Dies Domini, número 3. O domingo é um dia de festa primordial que deve ser lembrado e inculcado à piedade dos fiéis, de modo que seja sempre um dia de alegria, de descanso do trabalho, de participação na comunidade paroquial. Diz assim os padres conciliares na Sacrosanto Concilium, número 106, pelo texto literal. O domingo é, pois, o principal dia de festa, a propor e inculcar no espírito dos fiéis. Seja também o dia de alegria e de repouso. Não deve ser sacrificado a outras celebrações que não sejam de máxima importância, porque o domingo é o fundamento e o centro de todo o ano litúrgico. Traduzindo as palavras dos padres conciliares, entenda-se claramente que nenhuma celebração que não seja o dia do Senhor no domingo seja maior do que esta festa de alegria de maior importância. O restante deve ficar em segundo plano, salvo exceções que as circunstâncias exigem. Mesmo a festa do padroeiro de uma comunidade, igreja ou paróquia deveria ter a direção de enfocar o Cristo ressuscitado, mistério principal da vida cristã, para o qual o santo em destaque ofertou sua vida. O domingo, por se tratar de um dia de alegria, na quaresma não se faz jejum. É um dia de festa, de esperança, de muito entusiasmo, pois Cristo ressuscitou e nos deu vida nova. É um dia de descanso, de júbilo, sem nenhum trabalho árduo, como se fosse um dia qualquer da semana. O domingo na família e na comunidade será sempre um dia de festa e explosão de alegria pela grande notícia de Cristo ressuscitado. Nenhuma liturgia de qualquer santo poderá ter proeminência sobre o Dies Domini, o dia do Senhor. É lógico que o santo padroeiro da localidade será comemorado normalmente num domingo, possibilitando a participação popular de todo o povo de Deus. Salvo a festa do padroeiro ou padroeira, que poderá ser celebrada no domingo, as celebrações menores permanecem em segundo plano. A ressurreição do Senhor, celebrada no domingo, extensão da Páscoa, é colocada em destaque em todo o ano litúrgico e não somente no tempo pascal. A festa dos santos, as devoções populares, não têm primazia sobre a festa máxima do Senhor vitorioso do sepulcro. Prime-se por exaltar a maior festa do cristão, celebrada no domingo, dia do Senhor, Dies Domini, dia de preceito, dia de descanso, dia da palavra e dia da Eucaristia. O domingo, por excelência, é dia da celebração da vitória de Cristo, devendo ter destaque todo especial na liturgia.
Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.